Além dos Fatos.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, os transtornos de ansiedade e depressão atingem mais de 300 milhões de pessoas no mundo. E estudos apontam que a baixa autoestima e a autoimagem negativa são fatores de risco importantes para o desenvolvimento desses quadros. No Brasil, dados do Ministério da Saúde mostram aumento significativo de atendimento relacionados à ansiedade, depressão e sofrimento emocional, especialmente após a pandemia. Entre jovens, o impacto é ainda mais visível. Pesquisas internacionais indicam que o uso intenso de redes sociais está associado ao aumento da insatisfação com a própria imagem, sentimento de inadequação e comparação constante.
Estamos chegando com Além dos Fatos, aqui na Voz da Esperança. Hoje a nossa mesa está querendo nos deixar aqui em segundo plano, mas ela não vencerá esse duelo.
Amém.
Hoje aqui. O assunto é bom e nós vamos tratar dele com certeza. Débora Chaves, que bom ter você por aqui.
Véry, a honra, o prazer é todo meu, porque assim, não é todo dia que a gente tem o Além dos Fatos, o Véry e pessoas especiais que eu não vou dar spoiler, então eu tô muito honrada. Voltamos,
pois é,
né?
Voltamos, é um prazer, uma alegria estarmos aqui no Além dos Fatos, para tratar aí desse tema tão especial, né? Auto...
Imagem.
E o valor, pessoal, estão afiados, hein? Ó.
Cadê a mulherada? A mulherada vai gostar desse tema.
Ó, recadinho, vivemos em uma época marcada por comparações constantes, cobranças internas e uma busca intensa por aceitação. Em meio a padrões irreais impostos pelas redes sociais e pela pressão social, cresce o número de jovens e adultos que enfrentam conflitos com a própria imagem e dificuldade de reconhecer o próprio valor. Olha só que grave, meu caro amigo pastor Éder Ferreira.
E aí, grande Véry. Olá, Débora. Que bom estar com vocês mais uma vez. Enfim.
Tamo junto.
Chegamos ao final do ano, hein?
Pois é.
A última do ano para mim. Mas os nossos queridos não nos abandonarão.
Acho que
estaremos aqui todos os dias.
Acho que em presença aqui no estúdio é a última geral, né?
Ah, é?
Mas temos grandes situações ainda para você aí, Natal, Ano Novo. Temos programas especiais aqui no Além dos Fatos, temas bem interessantes. Ó, convida aí o pessoal que é bem tradicionalzão em relação às questões do Natal. Só lembrando que esse programa é um programa que está indo ao ar hoje. Estamos ao vivo, dia 18 de dezembro de 2025, né? Antes do Natal. Então é isso. Para o pessoal que assiste no YouTube depois, sim, né? Evidentemente. Sim. Então, é bom lembrar o seguinte. Chama a turminha aí para o Natal, tá? Para a gente tratar, assim, com muito carinho, né? Muito respeito, mas falar sério sobre as questões envolvendo o Natal, que são até de datas, né? A época, as tradições. Temos um convidado muito especial. Pode dar spoiler, Débora?
Eu acho que já tá na hora, né, velho?
Então tá. Pastor Vinícius vai estar com a gente pra gente falar desse assunto. Ele que agora ele passou a liderar a nossa escola bíblica.
Verdade.
Pastor Éder Ferreira.
Isso, eu tô sabendo, tô empolgado. Era meu vizinho de setor quando eu não estava em viagens. E agora eu vim pra TV e agora eu tô longe, mas eu vou tentar ficar sempre lá pertinho. E para as pessoas que gostam aí dos nossos guias de estudo bíblico, você vai ter a alegria de tê-lo como líder para cuidar de tudo da melhor forma possível. Um grande teólogo, um grande líder, vai ser uma bênção.
Bênção pura, bênção pura.
Sem dúvida.
Bom, agora, Débora, você está vendo que ele não está sozinho, né?
Não.
Pois
trouxe reforço. Conta.
Olha, eu fiquei até surpresa. E eu falei assim, gente, são gêmeos. O que, que é isso aqui,
não,
né?
Não,
é
B1, que está acontecendo?
O que aconteceu?
Como dizem vocês, paulistas, o que está acontecendo?
O que está acontecendo, meu? Mas assim, eu estou honrada também de conhecer a extensão da família do Pastor Éder. Já conheço a Gabi, que é a esposa maravilhosa. Querida. Pastor, e hoje o senhor trouxe alguém mais da Sim. família aí, Ferreira. Pastor.
Eu vou apresentar ao meu lado, aos que estão aí no YouTube podem ver. Esse é o meu irmão, pastor também, Wanderson Ferreira.
Olha aí.
Seja bem-vindo. Obrigado. Uma alegria estar com vocês, Veri, Débora, ouvintes. Minha casa é ouvinte assídua da Novo Tempo, 24 horas
por
dia. Já aproveito para mandar um abraço para minha filhinha Naomi, que ama escutar cada programação.
É a que você esqueceu a idade daquela...
Exatamente.
Ah, a gente já conhece ela aqui. Ela já é famosa na rádio.
Não deixa de mandar o recadinho dela.
Sim.
Junto com o irmãozinho Benny.
A primeira vez que ela veio aqui para visitar a Novo Tempo, ela viu a tia Rose de longe. Olha, Naomi, a tia Rose tá ali, ela... Você não quer ir conhecer, falar com ela? Não, eu já conheço.
Já é íntimo.
Já convivo com ela diariamente.
E o pastor Wanderson é o seguinte, né? Ele já chega com pontuação lá em cima, né? Já chega pontuando alto aqui, que já é ouvinte, já tá a família
Isso.
toda. Ó, pontuação,
dúvida.
Ó.
E aproveito para mandar um beijo para minha querida esposa Messi, que é a que coloca a rádio na... No primeiro momento do dia, já coloca Alexa, por favor. Ah. E eu peço perdão aí para os ouvintes que despertaram a sua Alexa agora. Mas põe a rádio Novo Tempo. E ela está aí ouvindo a gente.
Boa.
Mas, o velho, uma dúvida que não quer calar, pastor. O seu irmão de uma... Ó,
E tem nome também de cantor.
E tem nome também. Então, assim, a pergunta é que não... O senhor canta também, pastor?
Então, eu cantava até o meu irmão entrar no Arautos. Agora, eu fico assim meio...
Já ia baixar o background aqui pra sentir o dueto,
lá,
né?
Testar,
não, mas ele canta. Inclusive, cantou em meu casamento.
Uau!
Foi a primeira pessoa que trouxe referência musical de quarteto em minha casa. Ele era quarteteiro desde quando eu cresci, nasci. Ouvia Gator, ouvia Arautos, tinha todos os álbuns. Então tive boas referências.
Ou seja, uma autoimagem já pronta, né? No mundo da música, pelo
Exatamente.
Menos.
Exatamente.
Por falar nisso, essa é a nossa conversa, no tom da nossa conversa de hoje, né? Cara, Débora Chaves.
É isso mesmo, velho. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu particularmente adoro. Eu gosto muito de autoconhecimento, de entender melhor como a nossa cabeça funciona, né? E esse tema, autoimagem e o valor pessoal, eu acho que é válido demais, né? Como a gente acabou de ler aqui no começo, as notícias não mentem. E é muito alto hoje o percentual de pessoas, pastor, que sofre com uma autoimagem ali meio sabotada ou... distorcida, e hoje nós vamos entender melhor sobre isso, né, Veri? Porque tem Sim. muita gente que não sabe o que é isso, por exemplo, o que é autoimagem?
Uhum. E vocês dois, fiquem à vontade, podem divergir aí à vontade.
O que nós já estamos bem acostumados desde pequeno.
Sim, lá em casa.
Ô, Veri, e aí o pessoal vai participar, né?
Claro, sempre. O nosso WhatsApp tá aqui, que é o 12981510081. Prontinho para sua participação, tá? Para você interferir aqui no assunto também, fazer perguntas, questionar bastante. Fique à vontade. E YouTube, estamos
YouTube,
com imagens.
YouTube.
Falando em autoimagens, estamos com imagens.
Exatamente. Estamos, inclusive, vocês podem ver a imagem dos pastores que estão aqui, do pastor Éder e do seu irmão.
Tá curioso, venha ver.
Vem ver a imagem Isso. que eles construíram.
A semelhança.
A semelhança, eles são parecidos mesmo, tá? Vocês são muito parecidos.
Pois é.
Então venham conhecer, quem não conhece ainda. E se você quiser participar com a gente aqui no nosso YouTube, eu quero ouvir o que você tem pra dizer sobre esse tema. Participa com a gente, manda a sua dúvida. O pastor Éder, além de pastor, é psicólogo, né, pastor? Então, eu acho que vamos ganhar muito hoje nesse tema, né, velho?
Isso, dia de ganho. Terminar o ano, assim, né, chegar no finalzinho do ano ganhando. Ai, aí criou o pastor Wanderson, que chegou pontuando aqui.
Isso aí. Eu o trouxe, inclusive, porque eu quero aprender, vou ficar aqui caladinho, vou deixar... Quando vier bomba, eu jogo no colo do meu irmão. É o meu irmão mais velho pra
irmão,
isso.
Viu só?
Bem preparado como irmão, sempre fazendo papel.
Ele é como eu, tenho um irmão mais velho.
Ah, é?
É, então a gente fica à vontade.
Né? É, hoje eu tô tranquilo.
Deixa o irmão mais velho dominar, sempre foi assim. Bora lá, gente.
Vamos lá.
O que é isso, autoimagem?
Pois é, velho, assim, lembrando que você que participar com a gente aqui no YouTube, no segundo bloco, o pastor Éder junto com o pastor Wanderson, a gente vai responder as suas dúvidas. Então já vai ouvindo, pega aí todas as informações, anota as dúvidas e manda pra gente que no segundo bloco nós vamos te responder. E eu gostaria já de começar, pastor Éder e pastor Wanderson, perguntando o seguinte: o que que é autoimagem? Como é que se forma essa autoimagem ao longo da vida? Autoimagem é a maneira só como eu me vejo? O que que é isso?
Muito bom. A própria palavra já é autoexplicativa, né? Autoimagem, de fato, é a forma como eu me vejo. E isso pode ser positivo ou negativo, dependendo da forma como a pessoa interpreta a si mesma. E como que isso pode ser formado, né? Isso pode ser formado a partir das minhas crenças, a partir das minhas experiências, a partir daquilo que eu ouço, que eu recebo como feedback. A criança, ela vai sendo moldada a partir de tudo que está à sua volta. Então, se desde criança eu escuto que eu sou uma pessoa inteligente, que eu sou uma pessoa proativa, que eu sou uma pessoa educada, eu estou formando a minha autoimagem. Da mesma forma, se eu cresço num ambiente que não me traz segurança, que me traz sempre repreensões, que nunca valoriza aquilo que eu tenho de positivo, eu também construo a minha autoimagem, só que de forma negativa e muitas vezes distorcida. E esse é o ponto. Isso vai acabar desencadeando em alguns problemas e traumas a longo prazo. Isso pode influenciar nos meus relacionamentos. Eu posso ter uma autoimagem distorcida e isso vai fazer com que eu nunca ache que eu vou poder me casar, um exemplo. Ou eu acho que eu nunca vou poder ter um emprego porque eu sempre ouvi que eu não prestava para nada, que eu não servia para nada, que tudo que eu fazia não era bem feito. E isso vai me trazer problemas. Mas a gente pode falar um pouco mais à frente das possibilidades de a gente mudar essa percepção, mas que nós também temos uma visão bíblica a respeito desse tema. E é por isso que a gente vai falar um pouco sobre isso, né?
Muito bom.
Perfeito. Pastor, fica à vontade, tá?
Então.
Não concordou. Tô brincando. Quiser dar também o seu parecer sobre o mesmo.
Essa construção da autoimagem, que é desenvolvida no decorrer da nossa vida, ela passa por alguns conflitos. Inclusive, quando nós nos deparamos com a imagem que nós precisamos ter a partir da perspectiva de Deus em relação a nós. Então, nós entramos num conflito em alguns momentos ao percebermos que aquilo que nós entendemos ser ou aquilo que a Bíblia declara que nós somos pode não ser exatamente o ideal do que Deus planejou para nós. Então, essa autoimagem, ela passa por alguns momentos de conflito, de choque, de dificuldade de aceitação do que eu sou e do que eu preciso buscar me tornar.
Isso é interessante, hein, velho? Eu lembro até de um sermão do pastor Robson Aleixo. Inclusive, um beijo, hein, pastor? Eu sei que o senhor ouve aí. Ele uma vez falou assim: olha, autoestima, né, autoimagem, primeiro, não tem muito a ver com o que você pensa. Isso que o senhor falou é uma grande verdade, porque existe o que a gente acha, né, e o que Deus acha sobre a gente. Então, eu acho que isso aí já é um primeiro ponto muito importante para essa conversa, para que a gente norteie aí essa régua, né, pastor? Então, eu acho que é importante nós entendermos que a autoimagem é como a gente se vê, como o senhor falou, a partir de todas essas experiências, e ela não determina quem eu sou. Eu preciso olhar para Deus. Eu acho que esse assunto hoje vai render, hein, velho? Vai render muito.
Vai. A gente, eu acho que vai ter, em algum momento, que a gente vai falar um pouco até da diferença de autoimagem com identidade. E eu acho que é nesse ponto que a gente vai ampliar um pouco mais a definição desses termos, né? Porque a autoimagem não determina quem de fato eu sou. Isso é muito importante de dizer. Então, é possível que eu tenha uma imagem distorcida de quem eu sou e que isso não define a minha identidade. Mas é por isso que eu tenho que sempre buscar na Bíblia, que deve ser o ponto de partida para qualquer decisão, definição de quem eu sou, porque é dela que parte a minha identidade, o meu propósito, a razão de existir, tudo começa dali. Então, por mais que eu tenha uma autoimagem distorcida a respeito de quem eu sou, eu preciso sempre voltar na Bíblia e ela vai me ajudar a resolver conflitos do passado, resolver problemas que eu construí, às vezes, na maioria das vezes, de forma inconsciente, mas a gente consegue sim inverter esses polos aí.
as famosas crises de identidade, né?
Exato.
Que é muito comum a gente estar convivendo com isso, né? Próximo ou distante da gente, no cenário atual da vida. Tem relação aí com essa questão da formação da autoimagem, né? Da solidez, da maturidade desse processo?
Sem dúvida.
De cada vez.
Eu tenho uma pergunta para o pastor Wanderson, depois do senhor, então, tá?
Tá. Com relação à questão de crise, de identidade, isso é normal porque, como eu havia dito, se eu passo a minha infância, pré-adolescência, construindo a minha percepção de quem eu sou a partir da minha família, do contexto social onde eu estou inserido, eu vou solidificando uma personalidade, caráter, os meus valores, os meus princípios, eles vão sendo moldados a partir disso. Só que vai chegar um momento, em algum momento, que eu vou começar a combater essas ideias que eu mesmo construí. Uhum. Então é nesse momento que entra essa crise de identidade. Certo. Porque o que eu sempre ouvi a meu respeito, eu em algum momento eu vou me deparar com essa situação e vou concordar ou discordar. Ou eu não vou conseguir me enxergar naquela situação onde eu sempre fui colocado.
Uhum.
E é a partir deste momento que eu dou os meus próprios passos. Até aquele momento, as pessoas poderiam estar me conduzindo, me dizendo quem eu sou, o que eu deveria fazer. Mas vai chegar um momento da minha vida que a maturidade vai envolver esse momento em que, peraí, não é bem por aí, não é bem por esse caminho. Talvez o que eu ouvi a vida inteira não esteve certo. E eu preciso, a partir das minhas próprias convicções, das minhas pesquisas, das minhas buscas, encontrar o real sentido da minha vida, a direção que eu quero seguir também. Então, tudo isso vai partir deste momento, certo, em que eu começo a analisar a minha vida no geral e tudo aquilo que eu ouvia para combater ou não.
Certo.
Uhum.
Certo.
O que acontece? Aqui a gente já tem um pessoal aqui se manifestando no YouTube.
Por favor, vamos.
E a partir de um comentário, pastor Wanderson, eu quero entender melhor aqui esse tema para a gente, acho que, dividir aí essas duas ideias. Porque nós estamos falando sobre autoimagem, mas também estamos falando sobre identidade. Então, acho que são duas coisas que a gente precisa entender exatamente do que se trata. Olha só, a Adriana, ela falou assim: eu tenho pleno conhecimento do meu valor. Sou insegura em validar isso e transformar, por exemplo, em dinheiro na área do meu trabalho. Hoje eu me preocupo se Deus é a imagem que eu reflito. Então ela realmente está com esse conflito aí de tanto de autoimagem, essa percepção, né, de quem ela é, quanto da identidade. Então, pastor, vamos para a Bíblia e fala para a gente o que é a identidade do ser humano de acordo com a Bíblia. Porque eu acho que isso vai nos nortear para a gente conseguir finalmente definir essa maneira como a gente se enxerga.
Muito bem. A Bíblia nos diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E é interessante que em alguns momentos a Bíblia, se tratando de genealogias, fala assim: Adão teve filhos à sua imagem. Então, o ser humano vive esse conflito entre o que é a sua imagem criada por si próprio e a imagem que Deus espera que nós tenhamos, ou a identidade que Ele espera que nós tenhamos. E Davi fala de uma maneira muito bonita da forma como Deus nos moldou desde o ventre da nossa mãe. Ele sabia os dias da nossa existência. E é claro que há uma dificuldade em permitir que Ele conduza esse desenvolvimento da nossa imagem e também, principalmente, da nossa identidade e aquilo que nós acreditamos ser o ideal.
Uhum.
E aí, com a autoimagem deturpada, o que é algo muito comum, eu posso me considerar muito superior àquilo que eu realmente sou e buscar uma autodependência, buscar conquistar as coisas pela minha própria força e não depender de Deus. Ou eu posso ir para o caminho inverso, me colocar bem para baixo e pensar: não, Deus não me ama, eu não tenho valor, eu não tenho condições de receber a graça de Deus, ainda que seja gratuita.
Uhum.
Então, quando eu olho para a Bíblia e percebo que eu sou um miserável pecador, eu fui alcançado por Cristo no lamaçal do pecado, mas ainda assim Ele me amou desde o ventre da minha mãe. Eu consigo entender que a alegria que eu posso ter por quem eu sou não vem exatamente de mim mesmo, mas sim daquilo que Deus planejou para mim e tudo que Ele ainda pode fazer à medida que eu vou me colocando à sua disposição, me colocando em suas mãos.
Perfeito.
Perfeito. Tem uma participação aqui, me chamou a atenção, do Marcelo. E o Marcelo diz aqui o seguinte: é possível ter uma autoimagem muito elevada, ou seja, de quem sou eu mesmo, né? Achar que sou melhor ou maior do que sou, na verdade? Marcelo é do Rio de Janeiro, está aqui ligado com a gente. Eu lembrei do velho, uma velha frase, né? Que a soberba precede a queda, né? Da mesma forma, você falou aí de alguém que está com a imagem abalada, né? Que precisa se firmar, mas tem gente que tá achando que tá maior, né? Tá melhor, tá acima de qualquer coisa, não precisa de nada, nem de Deus, nem dos outros.
Nós temos alguns exemplos na Bíblia disso, mas algo que me chama a atenção e que eu acho muito interessante é quando a Bíblia fala a respeito de José de Arimateia. José de Arimateia é pouco mencionado na Bíblia, ele foi quem cedeu o túmulo para Jesus ser sepultado, mas nos poucos versículos que a Bíblia fala a respeito dele, ali no livro de Marcos, de Lucas, a Bíblia de Marcos, de Mateus e de Lucas, a Bíblia diz que ele tinha uma boa condição financeira, que ele era um membro de alto escalão do Sinédrio, e também diz que ele era um bom e justo homem. Lá em Lucas, no capítulo 23, verso 50, a Bíblia diz que ele era um homem bom e justo. Com todos esses atributos, ele poderia dizer: eu não preciso de mais nada, eu sou autossuficiente. Mas ainda assim, em alguns momentos, ele se escondeu da presença de Jesus. Ele, assim como Nicodemos, estava seguindo a Jesus um pouco distante. Mas, pelos textos de Ellen White, pelos pais da igreja, nós entendemos que ele chegou a um encontro genuíno com Cristo. Então, ainda que ele pudesse ser considerado um homem bom, justo, ele reconheceu a necessidade e a dependência de Deus. Não há problema algum, pelo contrário, é muito importante nós entendermos o nosso valor, percebermos as bênçãos, as dádivas que Deus colocou em nossas mãos para nós usarmos, mas isso não pode interferir na nossa busca por aquele que realmente nos torna maiores pela sua graça, não para a nossa exaltação própria. Então, tem pessoas que você, talvez, ouvindo a nossa rádio, você conheça e que são pessoas consideradas boas, pessoas consideradas justas aos olhos da sociedade, mesmo que não tenha princípios cristãos, mesmo que não sejam pessoas que conheçam a Bíblia, e você pode até pensar assim: essa pessoa aí é melhor do que muita gente na minha igreja. E algumas pessoas, por isso, caem no erro de pensar: eu já cheguei onde eu precisava chegar. Só que a Bíblia nos mostra que isso não é o último passo. Isso é apenas uma pequena parte do processo de buscar aquele que realmente vai nos dar o valor que precisamos ter de filhos de Deus. Uhum. Então, assim como José de Arimateia não se limitou no bom e justo que eram atributos dados a ele, nós precisamos buscar a Jesus, que é aquele que realmente vai dar o nosso real valor.
Acho que o próprio fato de você olhar para alguém que está lá, né, o melhor que pareça, e dizer que está melhor do que eu, está faltando um pouco buscar, né, o que o pastor acabou de citar.
Verdade.
Né? Buscar o conhecimento do que é, de fato, seguir a Jesus. Né? E do que ele veio nos inspirar aqui a ser e a fazer. Na verdade, porque a gente não está... Talvez está faltando compreensão, né, disso aí.
Sem dúvida.
Você olhar para alguém que não tem Jesus e achar que ele está melhor do que você, por mais que... Sim. Aos olhos humanos, isso lhe pareça.
E a gente vê a distinção que Cristo faz dessas pessoas, né? Naquele episódio em que um publicano, ele está orando que não tem coragem de olhar para o céu, porque ele entende a sua pecaminosidade, a sua limitação, enquanto que o outro fala: ainda bem, Senhor, que eu não sou como esse miserável que está aqui do meu lado.
Exato, exato.
Quem é que vai ser salvo dos dois?
A propósito, né, se eu vejo alguém que está lá, né, com essas características boas, aquela pessoa está pronta para me ouvir falar de Jesus, né?
Exato.
Igual, vou citar de novo, gente, acho que esse ano eu já citei umas 99 vezes, vai ser a centésima, então, o centurião, né?
Uhum.
Que Jesus ordenou a Pedro uma operação especial para resgate daquele homem. Porque quem era aquele homem? Era um homem que poderia ser visto pelas pessoas boas, as pessoas boas de Jesus, como alguém, ó, perfeito. E Deus olhou e falou: aquele ali é meu, só falta me ver, me enxergar.
Sim, a gente pode até pensar num outro personagem, o próprio Saul. Você vê, enquanto ele se colocava nas mãos de Deus, ele era usado.
Sim, sim.
Ele entendia qual era o espaço que ele tinha e qual era o espaço que Deus tinha na sua vida. Quando ele inverte esses valores, ele passa a entender: pronto, eu já sou bom o suficiente, eu sou forte, eu sou autossuficiente, então agora eu consigo lidar com os meus problemas sozinho. E aí a gente vê o fim trágico da vida dele. Ele poderia crescer cada vez mais se ele estivesse ligado a Cristo. Uhum. Só que quando ele se afasta de Deus, a ruína vem ao coração do homem.
Se olhou no espelho, se achou, né?
Exato.
Sou o cara, Deus viu aqui, nesse povo aqui, não viu ninguém acima de mim, né? Então, aí começou.
Esse equilíbrio é fundamental. Porque nós vemos pessoas que podem ser maduras espiritualmente, que entendem que são filhas de Deus, foram chamadas para algo muito maior, mas pela sua autoimagem ser distorcida, isso pode fazer com que ela se afaste de Deus, não tenha coragem de se aproximar de Deus. E é por isso que é muito importante que a gente consiga encontrar esse eixo, porque por mais que eu entenda quem Deus é, mas se eu não entendo quem eu sou nessa equação, isso vai criar uma barreira para que eu me aproxime de Deus. Não, eu não sou digno, eu não posso. E aí muitas pessoas ficam próximos à decisão de se entregar a Cristo, mas falam, eu ainda não estou pronto. Exato. Não, eu ouvi a minha vida inteira que eu não presto para nada. Por que Jesus vai me aceitar? Uhum. Não, porque todo mundo falou que o meu caso era um caso perdido. Então, se é perdido, para que eu vou atrás de salvação? Então, se a gente não ajusta a questão da autoimagem, isso vai se tornar um ruído e um problema para que eu me aproxime da salvação.
Perfeito. O segundo bloco?
Vamos ao segundo
bloco. Não creio,
bloco.
Mas já.
A gente vai voltar com pergunta assim, ó. Vai ajudar a galera aqui.
Vamos utilizar na prática, né, para auxiliar nesse processo aí.
Exatamente.
Dessa melhora nessa questão da autoimagem e tudo mais. Se, por exemplo, olha só, um spoilerzinho do próximo bloco. Sintomas de uma autoimagem adoecida.
Boa.
Né? Isso, então nós vamos auxiliar. Vai ser um loucaço, o segundo, e a gente já volta, né? Débora Chaves.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Com Além dos Fatos, com uma mesa repleta, recheada aqui de gente inteligente. Eu gosto muito, viu, Véry? Gosto muito.
É bom, né?
É uma oportunidade de aprender com o pastor Éder Ferreira, com o pastor Wanderson Ferreira, a dupla.
Vindo juntos.
É.
Pessoal, nós estamos muito felizes também. Não é sempre que a gente consegue estar junto
dobradinha. Pensei que você não ia falar, pastor.
É, mas é um privilégio. Quando veio o convite para mim, peraí, qual é a data? Não, eu não vou sozinho.
Ele falou comigo.
Era a condição para poder vir.
É,
olha,
falou
aí,
comigo, mano, vai estar lá.
Eu acho que até o final do bloco devia rolar aí um duetinho.
Lá vem.
Quem tá olhando, não sei se você tá olhando aí no nosso YouTube, quem tá olhando tá pensando, é uma dupla, eles vão fazer.
É.
Dueto aí, mano.
Gente do YouTube, vem cá. Vocês querem ou não querem? Ó, oportunidade única. Pastor Éder Ferreira, que canta no Arautos do Rei, está ao lado do irmão dele. Então, assim, sim, gente, manda aqui, ó, comenta aqui. Se a gente tiver, sei lá, 10 comentários pedindo pra eles cantarem, eles vão dar uma palhinha.
Vamos cantar, então. Parabéns pra você, pra alguém que estiver aqui.
Parabéns. Autoestima baixa, né?
YouTube, qual canal?
YouTube, Rádio Novo Tempo.
Novo Tempo Rádio. Na verdade, a nomenclatura é Novo Tempo Rádio, mas se você colocar Rádio Novo Tempo,
já vai aparecer lá.
Além dos fatos também. Pode colocar.
Além dos fatos também.
Vai aparecer a
Véry também. O Véry é forte no YouTube, Véry.
Vai aparecer a imagem do pastor Éder, né?
Exatamente.
E aí você já é aqui mesmo.
Sejam bem-vindos.
Mas sejam bem-vindos de volta. Estamos aqui, né, pastor, falando sobre um tema maravilhoso.
Exato. E que sugere um presente especial também.
Exatamente. Autoimagem e o valor pessoal. E nós aqui, a gente não traz o problema, resolve, tenta resolver o problema. E para isso, tem presente, né, pastor?
Em minhas mãos, você já vê o que é seu. É essa revista aqui com o tema Revista Esperança, Mente Feliz, foi escrita pelo nosso querido doutor César Vasconcelos, uma autoridade na área de saúde mental, mas que também faz um link perfeito com a espiritualidade. E nós recomendamos de olhos fechados esse presente. Você pode ter em suas mãos essa revista aqui, a Débora até brincou, tá meio surradinha.
É que a gente lê muito.
É isso, então não tem problema. Se estiver sendo usada, a gente quer que a sua e em sua casa fique assim também. Mas como é que você recebe isso em sua casa? Vamos descobrir agora.
É fácil demais. Você só precisa mandar uma mensagem pra gente.
Olha aí.
No nosso WhatsApp 12981510081.
Crack.
Ai, manda mensagem assim, ó. Eu quero, ou Mente Feliz, ou Éder Ferreira, ou Araújo.
Vai chegar pra você. Agora eu vou perguntar pro meu irmão. Você chuta aí, quanto é que essas pessoas têm que pagar para receber um material tão bonito, com tanto conhecimento, tão
com o doutor
bem
César,
feito, doutor César em sua casa, quanto é que custa?
Eu acredito que na casa das centenas, talvez,
centenas, isso
aí
é valor. Aí, talvez esse seria o preço, né? Uhum. Eu acho que não seria ruim, mas...
Teria chutado nossos, bem.
É, teria chutado bem se não existissem os Anjos da Esperança. Eles já pagaram para vocês.
Essa turma é boa.
É, então é só agora ligar, mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp.
Tranquilo.
E vai chegar em sua casa o quanto antes. E a gente vai continuar esse diálogo que não vai dar tempo de se esgotar aqui. Uhum. A revista vai continuar a nossa conversa.
Muito exato, bom, exato. Pastor. Acho
obrigado.
Que temos aí um novo nome.
Posso contratar?
Né? Um
podemos. Já monta, então. Já monta o cenário.
Ele
gravar várias chamadas de revista.
Pronto.
A propósito, você pode participar com a gente aqui. Chama alguém que está com problema com autoimagem, né? Débora Chaves.
Exatamente.
Ou se a pessoa é você mesmo, pode dizer, ah, meu primo tem uma pergunta, mas nós não deixamos de participar, né?
Exatamente. Uhum. E a galera já está participando, falando sobre o tema. Temos também pedidos aqui, ó. Canta, canta, canta.
Eita,
queremos ouvir os pastores. Vai ter então no final, hein? O José Carlos
eu
já tá aqui.
Quero contar 10 pessoas diferentes.
Já
se chegar 10 comentários diferentes.
José Carlos é meu xará, né?
É. E olha outra, aí. Tá? A gente tem aqui uma galera no YouTube, mas assim, gente, manda o link da nossa live, porque geralmente bomba e eu quero ver a galera aqui.
É,
vocês
vamos
precisam
junto.
Vir aqui para o YouTube para poder ver eles cantarem.
Antes de você retomar aí, eu quero dizer que o Enoque Azeredo, psicólogo, está com a gente.
Ah,
lá no Rio de Janeiro. Ele disse aqui o seguinte, olá, boa tarde, amigos. Percebo na clínica muitos pacientes que têm uma imagem distorcida sobre si. Sendo assim, é preciso fazer um trabalho, uma desconstrução, ajudando o paciente a mudar o seu pensamento para ter um novo olhar sobre si, sobre quem é ele realmente. Enoque, ele é... psicólogo, psicanalista e sexólogo.
Olha aí que legal.
Barra Olímpica, Rio de Janeiro, tá ligadinho? Sempre ligado com a gente, o Enoque, viu?
Muito bom. Legal. Seja bem-vindo, Enoque, mais uma vez, e obrigado pela participação.
Muito bom. Pastor, é o seguinte, a gente saiu do primeiro bloco com uma questão aqui dos bastidores, né, velho?
A gente sempre fica aqui, o intervalo é sempre rico, né?
É.
A conversa é boa sempre.
Então, assim, como a gente está com a mesa aqui, Pastor Wander, Pastor Éder, a gente falou aí sobre o que é autoimagem, o que é identidade. Né? E a identidade deveria ser o ideal de Deus para nós, né? Deveríamos todos estar agora saltitantes e felizes com a identidade que Deus planejou. Mas daí, a autoimagem veio a partir de experiências ruins, de coisas que você ouviu na infância, na sua vida, enfim. E agora, distorceu tudo.
Sim,
e aí você já não tá nem lá nem cá. E aí a gente tem dois grupos de pessoas, assim, tentando generalizar, né, pastor? Pessoas que, sei lá, não são lá essas coisas, mas se acham muito.
Não tá
sei
se achando,
se você
hein?
Em casa é assim. Ou, sei lá, a pessoa ela se vê tão diminuída que a cabeça dela está totalmente distorcida para o mínimo daquilo que ela deveria pensar de si. Não porque ela se acha assim, mas porque Deus já disse que ela é. Então, gente, nós temos duas vertentes. E eu gostaria de... que vocês trouxessem pra gente agora, o que que, na prática, velho, a gente pode entender sobre esses sintomas de autoimagem adoecida?
Uhum.
Seja pro bem ou pro mal, tá?
Quando é que começa a gritar?
Vamos lá, parou
muito
aí.
Bem. É, vamos lá, vamos lá. Quando a gente pensa em autoimagem distorcida, né? Quais seriam os indícios pra gente perceber que talvez eu esteja sendo um alvo disso? Eu devo ouvir as opiniões das outras pessoas. Isso é importante, claro que é. Por quê? Se eu não escuto a opinião das outras pessoas a respeito da minha pessoa, eu fujo da órbita. E aí eu vou para o extremo de... eu acho que eu sou uma coisa, mas ninguém acha isso. Se ninguém está achando que eu sou perfeito como eu acho que eu sou, que eu sou bonito como eu acho que eu sou, que eu faço tudo da melhor maneira possível, mas ninguém está achando isso, só eu, aí já vem um problema. E aí eu consigo perceber que há uma distorção se ninguém reforça aquilo que eu acredito ser ou ter. E aí o outro lado também é verdade. Eu estive ajudando um jovem há um tempo atrás com ideação suicida e conversando com uma funcionária que era chefe dele, ela havia mencionado que sempre nos discursos que ele se colocava no seu trabalho, ele sempre se colocava abaixo do que ele realmente era ou do que ele realmente poderia fazer. E esse é o outro problema. Eu sempre ouço das pessoas elogios, as pessoas sempre reforçam aquilo que eu estou fazendo, que é positivo, que eu faço bem, que eu sou pontual, que eu sou dedicado, esforçado, enfim. Mas eu ouço várias opiniões semelhantes sobre os mesmos pontos, mas eu continuo falando, não, eu não sou isso, não, isso não é verdade. Peraí, se a grande maioria está reforçando algo e só eu que não estou vendo aquilo que todos estão falando, também é um ponto de distorção da minha autoimagem.
Uhum. E há o problema de, às vezes, a pessoa tentar passar uma imagem de segurança, mas ela está por dentro ali totalmente destroçada e tentar se manter numa firmeza ali de, não, eu sei o meu valor, mas ela busca por aprovação constantemente. Então, essa busca excessiva por aprovação ou, às vezes, uma comparação tentando diminuir o valor das outras pessoas são indícios de uma autoimagem deturpada, de uma situação em que a pessoa ela não sente segurança em quem ela é e busca isso nas outras pessoas. Ou escutando isso dos outros ou tentando jogar a imagem dos outros para baixo. E ambos os casos são muito prejudiciais, porque a pessoa, ao invés de reconhecer, eu preciso de uma ajuda, preciso de um socorro, ela simplesmente começa a lutar contra a imagem dos outros ou buscar aprovação alheia quando ela não vai conseguir isso se ela não tiver firmeza em quem ela é por conta própria.
Uhum. Olha, esse assunto parece um buraco sem fundo, assim, né? Porque você acaba que vai trazendo outras questões. E um ponto aqui, velho, que vale a pena falar sobre esse tema é o seguinte. A nossa audiência, a grande maioria, é cristã ou, enfim, tem algum tipo de relacionamento com Deus de alguma forma. E nós estamos falando aqui, conforme a notícia do início, pastor Wanderson, que essa questão de ansiedade, transtorno de ansiedade, depressão, distorção de autoimagem atinge mais de 300 milhões de pessoas no mundo. E nós estamos falando para pessoas cristãs também, né? Que tem esse tipo de problema. Então, assim, é possível amar a Deus e, ao mesmo tempo, não gostar de mim? Como é que a gente resolve essa sopa de letrinha?
Bem, essa não é apenas uma possibilidade, mas é uma realidade vivida por muita gente. E aí há um conflito. Senhor, eu te amo, mas eu não consigo me amar. Então tem alguma coisa errada no meu cristianismo, na minha relação contigo. E como Jesus bem disse, né? Os dois principais mandamentos ou o resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Como eu vou conseguir amar ao próximo se eu não me amo? E como eu vou conseguir me amar se eu não amo a Deus? Ou talvez eu diga amar a Deus, mas isso não se reflete num amor próprio.
Como é que faz?
Então, o que a gente faz? A Bíblia tem alguns conselhos.
Até porque agora, desculpa, pastor, mas agora o doutor aqui, o Enoque Azeredo, falou, né, sobre... deixa eu buscar aqui as palavras dele. Preciso fazer um trabalho de desconstrução, né, ajudando ao paciente. Então, espiritual, agora a gente está no âmbito espiritual, né? Mas pode falar do material também, já que temos um especialista aqui no estúdio. Como é que se dá esse processo, né? É como a Débora tão bem colocou aqui, já que é algo que não é fácil, né? Lidar com algo de dentro da pessoa.
É quase um paradoxo. Como é que você ama a Deus, mas não se ama?
Sim. O apóstolo Paulo, e eu gosto muito dos escritos do apóstolo Paulo, ele fala bastante a respeito disso, dos cuidados que nós temos que ter conosco mesmo, no nosso relacionamento com outras pessoas. E eu já escutei algumas pessoas dizerem assim, eu não gosto muito dos escritos do apóstolo Paulo, que parece que ele se acha demais. O apóstolo Paulo parece ser alguém muito convencido. E no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 3, ele diz o seguinte, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, nós temos que ter um cuidado para não termos uma imagem deturpada de quem nós somos, mas buscar na fé do Senhor, à medida que Ele sabe que nós precisamos, e buscar nisso. A Bíblia nos disse, a falta de sabedoria, peça a Deus. Então, se eu percebo essas características em mim, eu devo buscar o auxílio daquele que sabe qual é a minha necessidade. E o próprio Paulo, no livro de Filipenses, ele traz uma lista de características assim, que ele tem, que parece que ele está se exaltando. Eu gostaria de rapidamente ler alguma coisa aqui.
Vontade,
ele diz, no capítulo 3 de Filipenses...
O tempo lhe é favorável.
Ele diz assim, a partir do versículo 4, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E aí, por isso que muita gente pensa, não, o apóstolo Paulo realmente está se achando demais.
Sejam meus imitadores, inclusive.
Ele diz,
né,
isso. E aqui ele continua nesses versículos que se seguem, dizendo, ah, alguém sofreu, eu sofri mais. Não, eu tenho essa e aquela característica. Mas aí no versículo 11 ele diz assim, para de algum modo alcançar a ressurreição. Perdão, no versículo 10 ele diz, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo alcance a ressurreição dentre os mortos. E no verso 13 ele fala, no verso 13 ele diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Uhum.
Então, Paulo sabe do seu valor, ele sabe as características positivas que ele tem, as coisas boas que ele fez, mas ele não se prende a isso. Ele diz, eu sei tudo isso daqui, eu tenho de bom, mas o meu alvo é buscar ser semelhante a Jesus. Eu preciso me tornar mais parecido com ele, para assim, pela morte dele, eu ter o direito à ressurreição. E o meu alvo ainda está à frente, ainda está diante dos meus olhos. Não está no que eu já acho que eu sou. Nossa busca constante tem que ser por nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus. É claro que nós devemos valorizar o que nós temos de positivo, mas sem nos esquecer que nós ainda não chegamos à glorificação. Ela ainda está por vir, por ocasião da volta de Cristo.
Uhum.
Muito bom. Eu aproveito também para falar a respeito do ponto de vista da psicologia. Talvez algum dos nossos ouvintes possa estar ouvindo e se martirizando e pensar, poxa vida, eu ainda não consegui. Eu estou tentando, mas não está fácil. E, de fato, isso não vai, para muitas pessoas, acontecer da noite para o dia. E talvez você nem consiga fazer isso sozinho. E é por isso que é importante de buscar ajuda profissional, de uma pessoa que pode te ajudar a perceber o valor que você tem, para que você se reencontre, porque, pense comigo, se você foi moldado uma vida inteira, todas as pessoas à sua volta criaram em você traumas que falava que você, sempre colocando abaixo daquele valor que realmente você tem, a Bíblia ela vai ter um papel fundamental, mas se eu não estou bem emocionalmente, muitas vezes eu não consigo compreender a Bíblia da forma como ela realmente quer dizer para mim. Eu não vou conseguir dar os passos que eu preciso dar. Eu vou ler e ainda assim eu não vou conseguir me enxergar nas páginas da Bíblia. E é aí que entra um profissional. Um profissional que Deus o dotou de sabedoria, de conhecimento, para ajudá-lo, para que você se reencontre. Nós temos muitos versos na Bíblia que vão mencionar a nossa identidade. Nós devemos buscar nas palavras da Bíblia. Aqui é um texto sagrado e foi inspirado para nos direcionar no caminho que deveríamos seguir. O meu irmão, o pastor Wanderson, mencionou alguns dos versos que são claros, de todos desejarmos o mesmo que Paulo. Eu ainda não alcancei, mas eu estou lutando. Eu estou olhando, prosseguindo para o alvo. É para lá que eu quero chegar. Eu me lembro de um outro texto do próprio apóstolo Paulo também, em Romanos 8, versos 15 em diante, diz: vocês não receberam o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas vocês receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba Pai. Nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, nós também somos herdeiros. Pensa bem. Outra passagem, a gente vê um pouco mais à frente o apóstolo João mencionando. Olha que privilégio que nós temos de sermos chamados de filhinhos. Filhinhos do nosso Pai. Nós temos Deus como nosso Pai, que nos pagou um preço altíssimo que nenhuma outra pessoa na humanidade poderia pagar. Ele pagou. Eu e você temos valor, sim. Talvez hoje a sua visão a respeito de si esteja distorcida, mas não se esqueça das palavras que estão na Bíblia. Posso mencionar um episódio que aconteceu com o Quarteto Arautos do Rei?
Por favor.
Por favor.
Recentemente. Estamos curiosos.
Recentemente.
Já vai montando o caminho aí da música pra gente.
Recentemente, nós ouvimos muitas histórias, né? Muitos testemunhos. E eles sempre nos mostram que nós estamos na direção certa, que Deus continua atuando. E uma vez, em uma apresentação, cantando os nossos repertórios, as nossas músicas conhecidas, naquele dia nós cantamos a música Não Me Esqueci de Ti, que está no Inário, bem conhecida de todos. E ao final da apresentação, uma pessoa veio falar com o maestro Jader Santos, que foi o autor dessa música, e em prantos ele disse que aquela música foi determinante para ele se reerguer de traumas que ele tinha da sua infância, porque a sua autoimagem estava distorcida.
Uau.
Qual era o contexto? Ele, que não foi planejado, os pais sempre sonharam em ter uma filha e veio esse rapaz, e ele percebia nitidamente que ele era rejeitado, que a família não o aceitava, não era ele quem eles queriam receber. E ele cresceu com essa autoimagem distorcida. Não mereço, não tenho valor nenhum, ninguém me quer aqui. E foi assim que ele construiu a sua vida. Até o momento em que ele ouve essa música, Não Me Esqueci de Ti. Mesmo que o seu pai, mesmo que a sua mãe se esqueça de você, eu não me esquecerei de ti. Então, a partir das palavras inspiradas da Bíblia, ele pôde se reconectar com a identidade que era muito superior a qualquer palavra que um humano possa nos direcionar. E a partir deste momento, a sua visão foi redirecionada. E agora ele tinha um propósito, ele voltou a enxergar o valor que Deus havia colocado em sua vida, e ele agora tem uma nova oportunidade, um novo recomeço. Tudo isso através das palavras inspiradas.
Sensacional, né, velho? Então a gente pode concluir aqui, pastor? Porque vocês vão cantar?
Eu
a galera não esqueceu?
Quero continuar tendo a minha autoimagem.
Eu pensei que ele ia falar, vamos continuar falando para não ter o tempo.
Eu pensei nisso também.
O pessoal do YouTube está chegando aqui para ver, para acompanhar. Mas assim, a gente pode concluir então, pastor, que principalmente nesse mundo que a gente vive agora, né, de tanta comparação, em que eu sou validada a partir daquilo que eu tenho ou do que eu posso oferecer, que nós temos dois caminhos, então, né? Essa ótica, essa lente pela qual eu me enxergo, eu posso encontrar melhorias através de ajuda profissional, se isso interfere na minha vida, na minha autoestima, no meu casamento, na minha casa, na minha família, e principalmente na Bíblia, como o senhor acabou de dizer. Então é isso? Seria essa nossa tarefinha para casa, Veri?
Opa!
Com certeza! Você sempre vai encontrar nesses dois espaços, ambos dados pelo próprio Deus, porque a gente não pode se esquecer. Às vezes a gente tem muito medo de ir em busca de um profissional, mas nós não podemos nos esquecer dos objetivos que Deus tem para nós.
Fomos chamados para refletir a imagem dele.
Exato. Você acha mesmo que o desejo de Deus olhando para nós é que nós tenhamos sempre a cabeça baixa, que a gente nunca se realize profissionalmente dentro do ambiente familiar, que a gente nunca ache que nós temos valor algum? Peraí, será que realmente Cristo veio a este mundo, morreu para pagar um preço caríssimo por nós?
Alto.
Eu me lembro de uma passagem rapidinha ali em Jó, quando Jó está mal e Deus fala assim, ó, levanta, eu quero falar com você como homem. Nossa!
É isso.
Isso me deixa com esse sentimento.
Exato.
Quando Jesus se encontrou com aquela mulher que tinha um fluxo de sangue por 12 anos, ela foi ansiosa para ser curada e ela pensou, se eu apenas tocar a sua veste, eu serei curada. E ela toca o manto de Jesus, sente a cura, apossar o seu corpo e ela está satisfeita, ela iria embora ali sem ser percebida, mas Jesus para e diz assim, alguém me tocou. E os discípulos, mas mestre, como assim? O senhor está rodeado aqui de gente te amassando de um lado para o outro. E ele diz, alguém me tocou e saiu poder de mim. Claro que Jesus sabia quem o havia tocado, claro que ele sabia do que se tratava, mas ele fazia questão de apontar aquela mulher, fazer com que ela fosse exposta, para que ela entendesse que a cura não era apenas algo físico, ele quer curar-nos emocionalmente.
Amém.
Ele expôs aquela mulher ali, em frente a toda aquela multidão, e disse: olha, a sua fé te curou. Então, Jesus se preocupa com a nossa saúde física, emocional e com a nossa autoimagem.
Muito
Uau,
bem.
Amém! Que coisa linda, né?
Segundos para uma frase, pelo menos, é isso?
Poxa vida, mas já.
É porque a gente precisa reservar, pastor, o último minuto.
Últimos segundos, né?
Para uma música, para uma palhinha.
Eu acredito que a gente deva fazer uma oração.
Eu acho que assim, vocês não vão descer.
O que é que a gente vai cantar? E agora? A gente não pensou nisso.
Não.
Vaso de alabastro, você vai fazer a melodia.
Nossa,
e eu vou por baixo e
vai,
torcendo, vai.
Vai. É bom de tom?
Então, cadê a galera que pediu? Vem aqui,
tá,
gente.
Agora eu quero a audiência no topo aí.
Tirei o back.
Eu sou um vaso de alabastro. Sou o perfume do Senhor, meu grande preço.
Deixar o meu solista rir.
Muito bom.
Foi pago na cruz
pra perfumar.
Vou me quebrar aos pés de Jesus.
Fim de papo, até o próximo, um abraço, obrigado, pastores.
Ai, ai.